aos colegas vereadores, nossa assistência aqui no plenário, servidores da casa, ao Peterson, que sempre nos acompanha aqui no plenário. Hoje, dia 17 de junho de 2024, às 19 horas e 4 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento farei a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. A palavra está em Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes o teu preceito para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem os firmados aos meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Palavra do Senhor. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 10 de junho de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 4/2024. Autor, vereador Márcio Ferrari, entrada 14 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providências. Que a Secretaria de Obras e ou Secretaria de Agricultura tome as devidas providências em concluir a abertura do valo existente nos fundos das terras do senhor Cirineu, na localidade das Ruas das Tendas, bem como a colocação de tubos no mesmo. Justificativa. Tal pedido se faz necessário para que seja conclusa a obra já começada e que não fora concluída até a presente data, e que precisa ser finalizado o serviço com a maior urgência possível, além da colocação de tubos para escoar as águas. Cabe salientar a necessidade do referido valo para escoamento das águas das chuvas, visto que muitas residências têm sido alagadas, ocasionando grande transtorno aos munícipes, e também a colocação de tubos para que uma possível erosão do solo não aterre o valo novamente. E também haja a eliminação dos vários focos de insetos que se proliferam na localidade, devido às águas paradas no entorno das residências. Sala de Sessões, 14 de junho de 2024. Vereador Márcio Ferrari. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência número 5 de 2024. Autor, vereador Júlio Vitti, entrada 14 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que a secretaria competente execute a manutenção da iluminação pública na localidade da Sanga Funda, mais precisamente na BR-101, quilômetro 52, número 2277. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois o poste de luz atende à iluminação das duas residências e, com a devida manutenção, ajudará na segurança das mesmas. Sala de Sessões, 14 de junho de 2024. Vereador Júlio Vitti. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 69 de 2024. Terra de Areia, 14 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 41-2024, 42-2024, 43-2024 e 44-2024. Ainda encaminho as leis municipais de número 2.827-2024, número 2.828-2024, número 2.829-2024 e número 2.830-2024. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 41 de 2024. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 2.808. De 1º de março de 2024. Sala de sessões, 14 de junho de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 41 de 2024, que altera e ementa o artigo 1º da Lei Municipal 2.808, 19 de março de 2024. A lei em questão autoriza a contratação de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania. Porém, houve a necessidade de contratação de um auxiliar de serviços gerais para atuar na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Assim sendo, para regularizar o sistema CIAPES, é necessário haver alteração da lei, para que tenha autorização legislativa da contratação de tal cargo para a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos e estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Aloysio Cortinato Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 42/2024. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: altera o capítulo 5º da Lei número 2.149/2013, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Serra de Areia, consolida a legislação existente da outras previdências. Sala de sessões, 14 de junho de 2024. Exposição de motivos. Tenho a honra de apresentar para a consideração de Vossa Excelência, bem como de seus pares, o projeto de lei municipal que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.149, de 30 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Serra de Areia, consolida a legislação existente da outras previdências. Em suma, quanto à estrutura da administração do RPPS de Serra de Areia, realizou-se a adequação conforme estabelecido pelo artigo 8º-B da Lei 9.717, de 1998, Lei 13.846, de 2019, e pelas portarias regulamentadoras publicadas pela Secretaria de Previdência Social, em especial a portaria 1467 de 2022. Ainda conforme o manual expedido pela SPPREV, com o intuito de aperfeiçoar a governança dos regimes próprios, deve-se evitar que o único agente tenha autoridade completa sobre parcela significativa e uma determinada transação. A aprovação da operação, execução e controle. Portanto, para melhorar a administração do RPPS, realiza-se nesta oportunidade a reestruturação do Conselho Municipal de Previdência, garantindo a participação dos segurados nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objetos de discussão e deliberação, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração, em conformidade com as legislações vigentes. Assim, visando a regularização da legislação municipal, o presente projeto propõe as alterações acima mencionadas com a devida reestruturação do RPPS para adequar a gestão às exigências da Secretaria de Previdência. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Gabinete Prefeito Municipal de Tarde-Areia, Aloysio Cuxinado Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 43/2024. Objetivo: o projeto de lei proponente Executivo Municipal, ementa, institui o horário especial de trabalho ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência e dá outras providências. Sala de Sessões, 14 de junho de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que eu remeto o projeto de lei número 43, que institui o horário especial de trabalho ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Foi publicado em 12 de janeiro de 2023 no DJE o acordão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, STF, do recurso extraordinário RE número 123.786.7, São Paulo, em sede de repercussão geral, que versou sobre a extensão de parte das disposições da Lei Federal número 8.112, de 1990, relativos à garantia de jornada especial de trabalho do servidor público federal cônjuge, pai ou responsável por pessoa portadora de necessidades especiais aos servidores públicos estaduais e municipais, resultando no tema 1097, considerando que é vasta e pacífica a jurisprudência no sentido de reconhecer a redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração, além disso, a lei estadual 13.320, de 21 de dezembro de 2009, já regulamenta o presente assunto, inclusive sendo aplicada no município. Sendo que no ordenamento jurídico do município inexiste norma legal nesse sentido, os pleitos administrativos dos servidores requerendo a redução de carga horária para acompanhamento de cônjuge, companheiro ou companheira, filhos e outros dependentes, estão sendo fundamentados pela analogia da legislação federal e estadual. Torna-se extremamente necessário uma lei municipal para regular a matéria em pauta. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Tarde-Areia, Aloysio Cuxinado Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 44/2024. Projeto de Lei proponente Executivo Municipal ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Sala de Sessões, 14 de junho de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 44/2024, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. A contratação de 2 enfermeiros se faz necessário em razão da servidora Rafaela dos Santos Gerhardt de estar com seu 8º mês de gestação e já ter protocolado o atestado médico, pois vem perdendo líquido, tendo que ficar de repouso e devido ao aumento considerável das demandas do pronto atendimento 24 horas. Sendo dessa forma imprescindível as referidas contratações para seguirmos o atendimento à população de forma eficiente e responsável. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso protesto, estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Rádio Areia, Luísa Cristina Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha presente.
Bom, não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Peço a falar, senhor.
A palavra está com a liderança do MDB por 20 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem aqui no plenário e também as pessoas que estão em casa escutando pela live, pela Rádio Tom. Meu boa noite a todos. Só para esclarecer que esse final de semana agora, amanhecer para domingo, na madrugada, entraram ali no casarão, no pátio, né, de máquinas da prefeitura e levaram duas caçambas e aquele caminhãozinho que dá manutenção na energia elétrica, né? Troca de lâmpada e coisa assim. Então, hoje já me ligaram perguntando como é que foi, para esclarecimento, para as pessoas que estão em casa, que eles entraram ali foi sábado, umas 9 horas da noite, pelo que estão dizendo, e às 2 horas da madrugada veio a notícia que a polícia prendeu os caminhões ali na Fruei. Então o prefeito saiu pela madrugada e foi até lá para registrar a ocorrência, e os caminhões estão, talvez amanhã já ou quarta-feira já retorna para a Terra de Areia. Inclusive as câmeras que filma ali não estavam ali, porque o parque de máquinas está se mudando ali para onde era a gráfica Triângulo, né? E então estão passando as câmeras para lá, então não ficou nada filmado. Então eles aproveitaram, alguém avisou alguma coisa, sei lá, e eles vieram ali e não ficou nada filmado. Mas, para esclarecimento, graças a Deus, né, a polícia prendeu essas duas caçambas, prendeu também o caminhãozinho lá na Fruei, e o prefeito foi lá e registrou a ocorrência e vai trazer de volta os caminhão, né? Era isso que eu tinha para o momento, para esclarecer a população e as pessoas que estão aqui no plenário desta Câmara. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado à liderança do MDB. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Boa noite. Essa palavra.
Já pode falar. A palavra está com a liderança de bancada do Partido Progressista.
Fui atropelando. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live. Também não poderia deixar de me pronunciar sobre essa questão dos veículos, né? Tendo em vista que a gente é vereador, é fiscalizador. E as pessoas nos abordam na rua perguntando sobre o fato. Como eu não tinha muita coisa para explicar, fui atrás de alguma coisinha hoje de tarde e acabei me inteirando de algum assunto. Realmente, né, vereador Lelo, aconteceu isso na madrugada do sábado, e as informações que a gente tem é que foram desligados o alarme, né, em função de passar esse alarme para o prédio novo que a prefeitura alugou da gráfica Triângulo, onde está sendo ali instalada a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura. Câmeras já não tinha, vereador Lelo, líder da bancada do MDB, câmera ali no casarão já não tinha, e agora no prédio novo ali da gráfica vai ter câmera. Até a gente fica se perguntando até por que esses veículos já não estavam ali onde tinha câmera. Poderiam já ter colocado ali, tendo em vista que o pátio já está seguro, já tem câmeras, pelo menos daria para ver alguma coisa, ter algum outro tipo de informação. Mas de qualquer forma, a gente falou, que nem o líder da bancada do MDB falou, o vereador Lelo, o importante é que os veículos vão estar de volta para o município. O prefeito já tomou as medidas cabíveis e está indo atrás de buscar os veículos de volta para o município. Mas isso já serve de alerta para nós, né? Para que a gente possa cada vez mais investir em segurança de patrimônio, em segurança de prédios, questão de rastreadores, questão de bloqueadores, né, que era uma tecla que a gente já vinha batendo há algum tempo, né, vereador Márcio? Que é de extrema importância hoje, porque cada veículo desses que a prefeitura tem, seja uma máquina, seja uma caçamba, seja qualquer veículo, ele custa caro e precisa ter uma atenção especial. Tem que ser bem guardado, tem que estar rastreado, tem que estar com seguros em dias, né? Tem que estar com alarmes, né, vereador Pedro? É assim que tem que funcionar, porque a gente sabe a dificuldade que tem hoje de adquirir esses veículos, seja ele com emendas ou com recurso próprio. Então, cabe a nós, realmente, ao poder executivo, investir realmente em segurança, porque hoje não é só patrimônio público que tem que investir em segurança, privado também, e a gente cada vez mais, nas casas da gente mesmo, tentando investir e se privar desses delitos, né? Então, só para deixar também um esclarecimento para a comunidade, que os veículos já estão capturados, já estão ajeitando a documentação para trazer eles de volta, porque tem toda uma situação burocrática, né, que envolve depois que os veículos são colocados lá no pátio do Detran. Agora passa por um processo para daqui a pouco eles estarem aí trabalhando para nós de novo. A gente, também aproveitando o gancho, tivemos aí novamente mais uma chuva torrencial esse final de semana. Ainda hoje de tarde estava conversando com o presidente dessa casa, o vereador Pedro, da dificuldade que tive. Ontem fui prestar um serviço em Morrinhos do Sul e tive que fazer a volta por Praia Grande e São João do Sul para poder chegar em casa. Tivemos uma dificuldade muito grande e a gente viu a força da água novamente. O que eu quero dizer com isso? Que não terminamos ainda as limpezas dos nossos valos que ficaram ali por fazer. Então nós pedimos realmente que a secretaria competente possa reavaliar, junto com o setor de meio ambiente, essa limpeza dos valos, porque novamente encheu as proximidades ali de novo. Lá na Rua das Tendas também tivemos problemas, né, vereador Márcio? E como de costume, a gente sempre vem cobrar e não chega até nós por uma ou duas pessoas. É muitas pessoas que nos cobram e pedem que a gente tente fazer alguma coisa para ajudar. A gente sabe que vem essas pancadas de chuvas, às vezes que a gente não espera, mas cabe a nós fazer o monitoramento, né, desses locais e aí trabalhar de forma preventiva para que isso não aconteça mais, porque está se tornando muito difícil para as famílias, né? As famílias vão lá, arrumam as suas casinhas, não é realmente o problema mais grave aqui, mas a gente vê ao nosso redor, né, presidente, o que acontece. Vimos aí nas cidades maiores das nossas costas aí, Vale do Taquari, lá em Canoas, Sarandi, aquelas coisas tudo ali. E a gente se preocupa que isso não possa chegar aqui em nós tão cedo. Também pedi que a Secretaria de Meio Ambiente possa fiscalizar mais esses aterros dos nossos banhados, né, para que a gente possa monitorar isso de uma forma mais concreta, para que a gente mantenha os nossos valos, os nossos banhados, para que as nossas águas possam escoar, né, e não ter esses problemas que daqui a pouco, quando a gente vê, estamos aí também debaixo d'água. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado à liderança de bancada do Partido Progressista. Não havendo mais líderes, neste momento passo de imediato para a ordem do dia. Na ordem do dia do Executivo Municipal, projeto de lei número 40 de 2024. A ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos. Só peço consideração do relógio. Pode seguir o bairro.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. É só ressaltar, senhor presidente, dois pontos hoje. Primeiro, eu vou fazer por escrito também, mas já quero antecipar também, como fiz na questão das ruas das tendas, a necessidade da manutenção da iluminação do bairro Cornélios. Nós temos vários pontos necessitando a manutenção ou colocação de lâmpadas ou troca do material da iluminação pública na costa da Lagoa, lá em Cornélios, e também ali na beira-rio. E alguns outros pontos pontuais dentro do bairro. Além, né, senhor presidente, que os moradores têm pedido que passe com maior frequência a patrola na estrada de Cornélios e a colocação de material. Inclusive com a elevação naqueles pontos que já se sabe que são pontos alagadiços, e principalmente quando a gente tem visto essa questão das chuvas frequentes agora em maior quantidade, de que os pontos alagadiços são os mesmos e que nesses pontos tem que ser feito a drenagem, né? E para fazer a drenagem seria a colocação de canos na estrada, né, para atravessando a estrada, e também a colocação de material e patrulhamento mais frequente. E também essa questão da iluminação pública lá no bairro em si, que está deficitária. O pessoal está se sentindo bastante inseguro, principalmente na beira-rio lá, nas margens do rio em Cornélios, que está numa situação de escuridão lá. Segundo ponto, senhor presidente, foi o que eu já tinha citado na sessão passada, e é um problema que todos nós sabemos. O senhor, inclusive, falou muito bem sobre a questão das economias da Câmara para destinar verbas lá para pavimentação com PVS, né, na Rua das Tendas. Mas o problema que a gente já previa aconteceu novamente, né? A chuva de sábado e de ontem, né, foi muito grande e é lastimável, né, senhor presidente? Por isso que a gente é tão incisivo e insiste tanto que possa-se tentar achar uma solução o mais breve possível. Porque nós tivemos ali, eu tive o relato e recebi ligação e filmagem e tudo, um morador tendo que acordar às 3 horas da manhã para pegar uma enxada dentro do seu pátio, para tentar fazer um valo, para tirar, escoar a água de dentro do seu pátio, estava para entrar água dentro da casa. E não é a primeira vez que ele faz isso. A gente vê ali, você conhece o Lucas, que é mecânico ali, ele não pode abrir a oficina dele porque está entrando água dentro da oficina dele. Então, tem umas 6, 7 casas ali no início ali, que estão sempre com problema de alagamento. Eu, inclusive, tive a liberdade e falei hoje com o prefeito, pedi para ele um grande empenho para a gente tentar solucionar esse problema ali na Rua das Tendas. Como eu tinha falado na sessão passada, formalizei também o pedido por escrito, visto essa necessidade. E a grande solução ali seria fazer os valos, canalizar e fazer que retorne a água para aqueles dutos que já existem nas margens da 101. Esse seria, naquela parte ali, a solução mais fácil e rápida. Então, o prefeito disse que vai pedir para o secretariado, para o setor de engenharia, o quanto antes tomar essas providências, porque realmente o acúmulo de água ali é muito grande. E sem contar, eu estive hoje de manhã ali, e com certeza se chovesse mais, as pessoas talvez teriam que sair de casa, porque ia entrar água dentro das casas ali. Tá? Então fica reiterando esse pedido, para que seja verificado aquilo ali. E tem uns dois valos também, no transcorrer que atravessam a rua ali das tendas, que precisa ser aprofundado um pouquinho. Se tu afundar um pouquinho mais o valo, ele provavelmente vai dar uma vazão maior, que vai escorrer a água mais rápido. Então, pediria que assim que possível, que a escavadeira fosse para lá e tomasse essas providências o quanto antes. E só frisar, né, seu presidente, também em conversação com os moradores ali, com os amigos que moram naquela rua, que a gente tem o máximo de cuidado também do quando da pavimentação, porque aquela rua, para ser pavimentada, tem que baixar o leito dela. Porque as casas, do jeito que já que está a rua, já estão alagando também, e se então se só colocar o calçamento em cima da base já existente, com certeza teremos mais problemas futuramente. Então, no futuro, nessa obra, que a gente faça a fiscalização e o pedido para a empresa, junto ao executivo, né, para que baixe o leito da rua, que faça o nivelamento para que as águas escorram, que escoem normalmente conforme o fluxo necessário. Era isso, então, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, é só para responder para o vereador Júlio que eu fui informado que as câmeras que estavam ali no casarão foi removido lá para o prédio, da gráfica, né? Então estão se mudando para lá. Então as câmeras foram levadas para lá. Então eu fui informado que tinha as câmeras ali. E coincidência, né? Na semana que estão se mudando, na semana que estão tirando as câmeras dali, na semana que estão levando coisa para lá, eles vêm e levar os 3 caminhões da prefeitura. Para concluir, o prefeito saiu pela madrugada, 2 horas da madrugada, chegou perto do meio-dia, já com tudo resolvido, e as caçambas estão presas lá, como disse o vereador. Em seguida está aí trabalhando para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, pessoas que nos assistem através da Rádio Tom. Hoje à tarde estive com a secretária de gabinete e com o Edinho, né, secretário da Fazenda, falando sobre essa questão das rotineiras, né, enchentes e casos de alagamento que vem acontecendo no nosso município. A gente vive um período atípico, mas não podemos ficar de braços cruzados e olhando esse período atípico. Eu comentei com eles a questão da gente, que inclusive a gente já comentou em outros momentos, né, Pedro, de contratar o hidrojateamento para fazer a limpeza das bocas de bueiro, ter uma empresa, uma equipe da prefeitura designada só essa manutenção, fazer um cronograma de uma manutenção rotineira para as limpezas de bueiro e também a questão das limpezas de valo. Que não adianta ter exceção, vai exceção, e a gente vem trazendo, conversando dessa situação, e a gente vê alaga num lado, alaga no outro, então a gente tem que, nós, o legislativo e o executivo, buscar a solução e entregar essa solução para a nossa comunidade. Então, a gente já está fazendo isso em alguns lugares, aqui no centro do nosso município, com a questão da pavimentação e implementação de uma drenagem para que não tenha mais esse ponto de alagamento. Mas tem outros pontos que ainda não vão receber a pavimentação que precisam também ter um plano para que isso aconteça, e onde já teve pavimentação de outros governos, e até inclusive no nosso, que a gente esteja essa manutenção periódica. Limpeza de boca de bueiro, fazer essa questão do hidrojateamento, ter uma equipe, que eu já havia falado aqui, designada só essa parte, para que faça isso, que pense lá dentro da Secretaria de Obras e Agricultura para montar uma equipe com 4, 5 pessoas, operários e um responsável para só cuidar disso, manutenção, limpeza. A gente tem aqui, eu estive passando aqui na Rua do Mascarenhas, inclusive comentei já com o prefeito e com o executivo, a gente tem inúmeros pontos aqui nas bocas de bueiro que a gente teve saiu a areia na frente da boca de bueiro e teve uma erosão e um rebaixamento ali. Então o que tem que fazer? Nós temos que abrir, limpar a boca de bueiro, botar material e arrumar. Que daqui a pouco chove 1, 2 vezes, a gente está vivendo um tempo atípico, de muita chuva, de muita água, mas nós temos que prevenir isso. Temos que trazer a resposta o quanto antes para a população. Então, tive no executivo, sugeri isso, que seja feita essas manutenções periódicas, que crie essa equipe para que atenda a população, para que a gente lá na frente não precise, ó, largou isso, aconteceu aquilo, então para que a gente consiga resolver o mais breve possível isso, para entregar essa política pública para a nossa comunidade que tanto está precisando. Também estamos tendo sequência na pavimentação, né? Já vim falado outras sessões aqui, serão 13 milhões de investimentos, né, no município. A gente tem a pavimentação de Cornélios, que está na fase final, vai ser feito mais um trecho ali para chegar até o final da ali a rua que vai para as Uvas. A gente tem no centro do município, está feito um serviço de drenagem e pavimentação. Então, coisas boas acontecem junto com coisas ruins. Então, temos que prevenir as ruins e exaltar as coisas boas. A gente tem que também a van, que foi adquirida com recurso aqui das emendas impositivas dos nós nove vereadores, né, onde vai entregar uma política pública para levar as pessoas para consulta, tanto na região metropolitana como aqui no litoral, uma van de 16 lugares, que é tão precisa, até eu acho que já está trabalhando, né? Já tá em funcionamento, a gente nem conseguiu tirar a foto, porque cada um tinha um compromisso num dia diferente, mas o mais importante que a foto é a comunidade fazendo uso desse transporte. São 16 pessoas que vão a Porto Alegre, ou vão à região metropolitana, até a própria aqui no litoral, para se consultar, e a gente sabe o quanto que é importante isso. Buscar uma saúde melhor. Então, de pautas positivas que vive o município, e a gente tem que pensar a administração como um todo, para que a gente consiga superar esse período de problemas, né? A questão das câmeras do Elotérico chama atenção, disso ter acontecido num período que houve essa troca, como tu falaste, né? A gente tem o rastreamento dos veículos, até inclusive me falaram que quebraram bastante coisa ali no painel para tirar esse rastreamento dos três veículos ali, das duas caçambas e do caminhãozinho que faz a parte da manutenção da iluminação pública. Mas graças a Deus a gente conseguiu, através da CCR e também da nossa, não sei se era, foi a Brigada Militar ou quem foi, a Polícia Federal, Estadual, Polícia Federal, conseguiu recuperar os veículos, ele estava fazendo a perícia e depois de vir de lá vai para manutenção. Então, vamos ficar sem esses três veículos aí por um período aí, não sei precisar quantos dias ainda, mas menos mal que eles ainda, a gente conseguiu recuperar. Porque imagina tu perder duas caçambas, mais o caminhãozinho, que aquele equipamento lá que foi adquirido é caro, para fazer a manutenção da iluminação pública. Então, a gente fica contente de ter recuperado e realmente, cada vez mais o município tem que investir em segurança. O vereador Pedro, nosso presidente aqui, falou um tempo atrás sobre a questão do cercamento eletrônico do município. É uma política pública que a gente tem que pensar para que cada vez mais a gente consiga prevenir esse tipo de coisa, né? Que foi hoje com a prefeitura, daqui a pouco acontece com um dos nossos municípios, rouba um caminhão ou um veículo, e a gente fica se lamentando. Então, quando a gente investir nessa parte do monitoramento, ajuda a prevenir esses roubos. Senhor presidente, era isso que eu tenho para contribuições. A gente deseja uma boa semana e que não chova tanto, né?
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 24 de junho de 2024. Uma boa noite a todos, uma ótima semana também.